Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos. A Maria Lopes está dizendo aqui, é uma tristeza ver tanto dinheiro sendo gasto no carnaval e os nossos hospitais, amigo, pessoas na fila de espera por mais de 2 anos para fazer uma cirurgia. Pessoas na fila, repetiu aqui. Esse prefeito de São Paulo é um sujeito sem noção, deveria ser afastado do cargo, não serve para governar São Paulo. Ribamar Fernandes, Teresina, está dizendo assim, olha, aqui no aeroporto de Teresina tem anúncio também de São Luís do Maranhão, aqui do Carnaval de São Luís do Maranhão e do turismo aqui do estado do Maranhão. É importante, está aí a constatação da estratégia. Diz aqui, ó, já tivemos um vizinho zoadento, tivemos que chamar ele na delegacia e logo depois ele foi embora, graças a Deus. É a pior coisa que não sabe viver em sociedade. É uma tragédia, né? Uma tragédia realmente incomoda bastante. Nós vamos trazer o repórter Jonas Mendes, está ao vivo conosco, Jonas Mendes. Vamos só pedir o Elivaldo Ramos, está no ponto também, mas aqui vamos fazer a sequência aqui. Jonas Mendes, você já teve um vizinho barulhento, né? Bom dia, Jonas.
Estou aí acompanhando o Central Manhã, falamos deste exato momento aqui às margens da BR-135, próximo ao retorno que dá acesso ao bairro do Tibiri, e você pode até conferir aí com as nossas imagens que sirva de alerta para a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que está mais constantemente fiscalizando esse retorno, porque com a dificuldade para o condutor retornar, ele acaba refletindo um engarrafamento que é certamente indesejável a qualquer condutor ao longo da BR. E aí causa essa lentidão do sentido aqui do funil até a chegada aqui do acesso para a comunidade do Tibiri, Tibirizinho e outras mais. Levando em conta os dados, números do ICLIN, Instituto Médico Legal de São Luís, a gente pode dizer aqui que tivemos uma noite tranquila aqui na capital maranhense, mais uma, 24 horas sem registro de mortes violentas pelo Instituto Médico Legal de São Luís. Quanto à greve dos rodoviários, continua ainda o prazo que tem que ser expirado de 72 horas, mas os rodoviários, até ontem, no final da tarde, eles continuavam irredutível, mantendo a palavra de paralisação do sistema de transporte aqui na região metropolitana de São Luís, especialmente aqui na capital maranhense. Já houve mudança no comando da SMTT. É o segundo secretário que, por coincidência, em período de greve, ele perde o cargo. O primeiro foi o Cláudio Ribeiro e agora o seu Maurício Itapari, que ainda há dúvida com relação à permanência dele ou não, não do prefeito da cidade, Eduardo Braide, porque ele acumulava dois cargos como secretário. Um como secretário de trânsito e transporte, na SMTT, e outro como secretário de Cultura, Municipal de Cultura, comandando a pasta da Secult. Mas isso aí a gente precisa aguardar. Ontem a gente já tinha informações de bastidores que estava acontecendo essa mudança no comando da SMTT, mas como a gente precisava um comunicado oficial do município, aí a gente resguardou para que confirmasse, como nós estamos reconfirmando aqui agora, mas ontem já ventilávamos essa possibilidade. O mesmo acontece com a pasta da Secult. Até agora, o prefeito ainda não se manifestou. A gente conversando com o pessoal de carnaval, escola de samba, blocos e outros segmentos que tem a ver com essa festa, ninguém ainda sabe precisar afirmar se o secretário Maurício Itapari, se ele vai continuar na Secult ou não. Certo que a cidade está continuando aí com as suas atividades e aí a gente aguarda essa confirmação. Com essas informações, nós agradecemos aí a atenção de todos, falando que hoje tem mais agenda do governo federal. Aqui em São Luís, no Porto Itaqui, o ministro estará aqui do Portos e Aeroportos, juntamente com o governador Carlos Brandão, lá na área da EMAP, lá no Itaqui. Ok, companheiros? Falamos em nome de Alifarma, em nome também de mundodamídia.com. Um bom dia especial para o meu colega de muita estrada, Roberto Ramos, o homem do futebol.
Está aqui conosco. Obrigado, então, Jonas Mendes. O governador Carlos Brandão se encontra nesse momento em Brasília e vem com o ministro para assinar a renovação da concessão do Porto do Itaqui aqui para o estado do Maranhão. Não sei se é bem a palavra a concessão, né? A permanência do Porto do Itaqui sobre a gestão do governo do estado do Maranhão por mais 30 anos. A gestão que foi ameaçada e de federalização, passar para o governo federal, o Porto de Itaqui continua nosso, né? Por mais 30 anos. A solenidade vai acontecer daqui a mais tarde. O Elivaldo Ramos tem informações direto lá da cidade de Tutóia, porque está havendo uma peneira aí para selecionar aqueles jovens que se destacam no mundo esportivo. É isso, Elivaldo? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Central Manhã. É isso mesmo, já estamos em clima de Copa do Mundo aqui, está acontecendo seletivas, hein? A gente pode ver um desses meninos aí, em breve, brilhando em times nacionais, quem sabe até na seleção brasileira aqui de Tutóia. Durante toda essa semana, Humberto, uma empresa aí de São Luís, que é de propriedade do jogador, ex-jogador, Léo Silva, ele esteve aqui fazendo essa peneira, tá? Foram selecionados 6 meninos, 5 de 15 anos e 1 de 16 anos. Os nomes deles são o João Pedro e o Alan Gabriel, o Igor Juan, o Talisson e o Cauã, de 15 anos, e o Enzo Lucas, de 16 anos. A gente preparou uma matéria especial, vamos conferir.
Tem areose, tem água doce, tem Paulinho Canabrava.
O sonho de se tornar jogador profissional ganhou força para dezenas de jovens do município de Tutóia. Meninos entre 14 e 18 anos participaram de uma grande seletiva de futebol que tem como objetivo descobrir talentos e encaminhá-los para clubes famosos do Brasil. A seleção foi realizada por uma empresa especializada na formação e encaminhamento de atletas, pertencente ao ex-jogador Léo Silva, que hoje atua no desenvolvimento de jovens promessas do futebol.
Eu me aposentei tem 3 anos, mas antes disso passei por times como Botafogo, Cruzeiro, que foi a minha base, onde eu me profissionalizei, Portuguesa. E encerrei aqui depois de 2 meses que eu voltei no moto, que era o meu sonho de infância, né? Hoje a gente tem um clube onde a gente tem um alojamento em São Luís do Maranhão que suporta 30 meninos. Dentro desse alojamento eles têm todas as refeições. E um detalhe importante, né? A gente não cobra nada, não pede nada lá. Realmente os meninos apenas estão preparados e focados para que eles possam desempenhar o melhor deles e a gente buscar oportunidade ainda maior para eles, porque a gente entende que dentro do Maranhão tem muito talento. Aqui o nosso objetivo é bem simples e claro, é buscar jogador para que a gente possa levar para a LS Vale em São Luís. E pode ter certeza, pelo pouco que eu já vi, o pouco que o pessoal também do staff está olhando aqui, a gente já pontuou alguns jogadores que com certeza vão ter a oportunidade de fazer parte do nosso elenco.
A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Prefeitura de Tutóia.
E hoje o CT está realizando uma avaliação técnica de futebol de campo com várias idades, de 13, 14, 16, 17 anos, 18 anos. E acredito que daqui para frente você estará tendo essa oportunidade de registrar que Tutóia não é somente a cidade do Big Sock. É a cidade de futebol de campo, do voleibol, do ciclismo, do teatro, da maratona, corrida de rua, da capoeira, do basquete, enfim, várias modalidades.
Garotos de várias escolinhas de futebol participaram da avaliação.
E não tenho dúvida, cara, que o trabalho que a gente vem fazendo através das escolinhas de futebol, tem a nossa escolinha que é da Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, escolinha de futebol, tem a escolinha do Ginel, a escolinha do professor Enoque, escolinha do Emerson, lá da Série EMA. A gente não tem dúvida de que a qualquer momento atletas né, vão ser descobertos aqui no nosso município.
Eu tenho mais de 15 anos de professor de escolinha de futebol.
Eu trouxe 4, mas tem mais de Araiosa que vieram também independente, né?
Para esses jovens, a seletiva representa mais do que uma avaliação. É o primeiro passo rumo a um futuro promissor dentro do futebol.
A expectativa é que a gente possa sair, crescer, o nome de Tutóia aí pela região. E é isso.
Humberto, quase 200 meninos participaram dessa seletiva, dessa peneira, né? E já tem 6 selecionados aí no centro de treinamento na capital São Luís, na escolinha aí do ex-jogador Léo Silva. Tutóia tem muito potencial no futebol e no futebol de areia, né? Humberto, Jauber, com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Queria conversar mais sobre esse assunto, porque é isso que estimula essa juventude. Nós temos um exemplo agora, acontecendo agora, que é a contratação de volta do Paquetá, que está vindo da Inglaterra, do West Ham, da Inglaterra, uma comprazinha no valor de 260 milhões de reais para pagar até o próximo ano de 2028, tem um ano de 2026, 27 e 28 para pagar esse dinheiro nesse passe do Paquetá. Já imaginou alguém de Tutóia que pode surgir? O Paquetá é da Gávea, Rio de Janeiro, né? Passa por uma peneira dessa, consegue um bom desempenho, vai para a Europa, vai para a Inglaterra, volta e agora tem uma contratação como essa. Isso leva muita gente a sonhar, né? A estimular essa nossa juventude. Mas vamos continuar falando de...
Esporte.
E o esporte da Central de Notícias Brasil é com ele. Resumo do Campeonato Maranhense. Bom dia, Roberto Ramos.
Beleza, bom dia, Humberto. Bom dia aos amigos do Central Manhã. Um grande abraço. E o campeonato, ele prosseguiu ontem com 4 jogos. À tarde, no estádio Rafael Seabra, o Tuntum empatou com o Sampaio Corrêa em 1-1. Resultado que coloca o Sampaio fora da zona de classificação, hein? O tricolor vai ter que lutar na última rodada para buscar o resultado e a sua classificação. Muito difícil a situação do Sampaio nesse momento. O Moto venceu o Imperatriz já nos instantes finais por 2-0 no Castelão. O Maranhão jogou no estádio municipal Nuzinho Santos e perdeu para a equipe do Canário da Ilha. O IAP venceu 1-0. E o ITZ Esporte, que é a grata surpresa do campeonato, perdeu para a equipe do Luminense. O ITZ perdeu em casa para o Luminense, que é a grata surpresa do campeonato, pelo placar de 2-0. Então, o Luminense fazendo história. Tá no G4, tá brigando por classificação. Veja só as imagens aí do jogo. O jogo de ITZ Esporte e Luminense, onde o Luminense conseguiu uma grande vitória e também agora, nesse momento, ocupa a terceira posição do campeonato estadual. A classificação, o Morton é o novo líder, né, com a vitória em cima do Imperatriz de 2-0. Tá aí as imagens do jogo da equipe do Papão, né? Entrou no segundo tempo o Andrezinho e desequilibrou o jogo com bom desempenho. E o Moto venceu já nos instantes finais pelo placar de 2-0 a equipe do Cavalo de Aço, o Imperatriz. Com esse resultado, o Moto é o novo líder. Tem 12 pontos ganhos. O time do Moto Clube de São Luís. O MAC é o vice com 10 pontos. Terceiro, o Luminense com 10. Quarto, o IAP com 10. Quinto é o Tuntum com 8. Sexto é o Sampaio com 8. Sétimo, o Imperatriz com 5. O ITZ tem apenas um ponto e já está praticamente rebaixado. Tá? Então, esse foi o resumo do Campeonato Maranhense de Futebol ontem. A última rodada teremos no domingo Imperatriz e IAP, Moto e Tuntum, Sampaio, ITZ, Maranhão e Luminense. E o detalhe, Humberto Fernandes, é que a CBF sorteou ontem às 15 horas, a entidade sorteou o confronto da Copa do Brasil. O São Luís do Rio Grande do Sul vai enfrentar o Maranhão Atlético Clube, enquanto que o Imperatriz vai enfrentar a equipe do Amazonas na Copa do Brasil. Então já definido os adversários, os representantes do Maranhão na Copa do Brasil. E hoje a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro Série A. Hoje tem Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro no estádio do Maracanã pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, então. É isso então, Destaque do esporte aqui no Central Manhã. Humberto Fernandes, com você.
E no Central Esporte, na sua emissora de rádio, você acompanha todas as notícias do esporte.
11h30, estaremos juntos.
Roberto Ramos. A todos um bom dia. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no Código Penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.